Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Abra comigo em Rute capítulo 1. Quantos aqui já fizeram uma escolha por uma necessidade e você chegou naquele lugar, depois que você chegou naquele lugar da tua escolha, você percebeu que você tinha feito uma besteira? Quantos aqui já fizeram uma escolha na vida e depois descobriu que a tua escolha foi uma péssima escolha? Todo mundo levantou a mão, né? Vou te contar uma história. Quando eu era pré-adolescente, da idade assim do meu filho Benjamin, 12 anos, 11 anos, 13 anos, por ali, de 11 a 13, as minhas férias sempre eram na fazenda ou em Formosa. Formosa, cidadezinha aqui do Goiás. Então eu sempre ia para a fazenda ou ia para Formosa. Então minhas férias eram na fazenda ou em Formosa. E eu fui para... Uma das férias eu fui para Formosa e a gente era meio bicho solto assim, né? A infância dos anos 80 era bicho solto. Então o que a gente fazia? A gente saía de casa com uma bermuda, sem camisa, descalço, e só voltava para casa quando tinha fome. E olha lá. E eu fico pensando, né, cara? Hoje a gente tem celular. Você dá um celular pro seu filho, você liga para saber onde tá. Não tinha celular, não tinha como comunicar. Era uma coisa maluca, né? Ia pra rua e sabe Deus onde tava. Sabe Deus. E eu tava nesse tempo em Formosa de férias. Eu saía, não queria nem voltar para casa, nem para comer. E um dia a gente tava passando um lugar com fome. E aí tinha um pé de carambola. Alguém sabe o que é carambola? Carambola? Ok. Tinha um pé de carambola dentro de uma casa. Aí tinha lá aquele pé de carambola. Só que tinha sempre um cachorro naquela casa que ele pegava, ele tentava atacar a gente. Mas aquele dia o cachorro não estava lá. Aí que eu virei para meus amigos e falei assim: vamos pular e vamos pegar as carambolas, porque está muito longe de casa, a gente não vai voltar para casa. Então até chegar em casa e voltar para cá vai ser muito distante, vai perder tempo. Fica olhando para ver se o cachorro está aí. Aí meus amigos ficaram olhando, eu pulei, eu falei, só que eu não vou sozinho, vem alguém comigo. E vem o mais gordinho. Por que o mais gordinho? Porque eu consigo correr mais do que o gordinho. Então eu não consigo correr mais do que o cachorro, mas do que o gordinho eu consigo. Então, você entendeu, né, a estratégia. E aí eu pulei, na hora que a gente está pegando as carambolas, botando dentro do saquinho, o saquinho está quase cheio, o cachorro aparece. E o cachorro aparece, e ele corre atrás da gente. Eu me lembro de sair correndo junto com meu amigo. A gente subiu na árvore, ficamos em cima da árvore por mais ou menos umas 2 horas. E todas as vezes que a gente ameaçava descer, e aí a fome foi matada, né? Porque a gente comeu as carambolas da árvore, mas a gente não conseguia descer até o dono da casa chegar, pegar a gente em cima da árvore e a gente tomar uma sova deles e os nossos pais nos corrigirem de uma maneira severa. Mas você já viu aquele negócio que você faz pela necessidade? Depois que você faz pela necessidade, você descobre que o lugar para o lugar que você foi é um lugar muito ruim. E a história que eu vou ler com vocês agora, ela conta um pouco disso, de uma decisão de um pai, uma decisão de uma família, apenas pela necessidade. E aonde essa decisão colocou essas pessoas. Por isso abra comigo em Rute capítulo 1. Rute capítulo 1. Vocês estão aí? Diz assim, versículo 1: nos dias em que julgavam os reis, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, seus filhos chamava Malom e Quilion, o Efrateus. De Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, nós pedimos que ela ministre aos nossos corações de uma maneira direta, no nome de Jesus, amém. Quando a gente lê essa história começa da seguinte maneira: em Israel, num tempo em que os juízes julgavam sobre Israel, essa família decide fazer um movimento. Agora presta atenção. Quando você lê a história de Israel, você vai ver que houve tempos, temporadas, estações. E essa estação era uma estação dos juízes. Os juízes estavam governando sobre Israel. Os juízes que ditavam a lei, ditavam aquilo que era certo e errado. Eram eles que julgavam sobre o povo, que traziam palavras de Deus para o povo. Então os juízes tinham um papel fundamental ali. Fundamental. Antes do estabelecimento dos reis, o último juiz profeta foi Samuel. Aquele homem que levantou então a temporada dos reis, começando por Saul, Davi e assim por diante. Então o tempo que nós estamos dizendo aqui é o tempo dos juízes. A história, o contexto dessa história é o contexto dos juízes. Os juízes governavam sobre Israel. Havia então um julgamento, ou havia então uma legislação que era coordenada, direcionada por juízes. E no meio daquele governo, uma fome bate na terra. Uma fome chega na terra de Israel. A fome então chega naquela terra. Chega naquele território que era o território de Israel. Que tinha uma das cidades principais, Belém. Chega em Belém. Então agora a fome chega a Belém. E agora esse homem chamado Elimeleque, junto com a sua família, decide fazer um movimento. Quando você continua lendo, então começa a surgir esses personagens no meio de uma temporada em que juízes governavam na terra de Belém de Judá. Essa família agora, esses personagens, eles aparecem. Primeiro aparece esse homem chamado Elimeleque, que é o pai, o marido. O nome de Elimeleque significa "meu Deus é rei". Diga: "meu Deus é rei". E aí você tem um segundo personagem, que é a esposa de Elimeleque, que é a mãe desses meninos, ao qual nós vamos ver daqui a pouco. O nome dela significa doce ou agradável. Você já sentou com uma pessoa que você começou a conversar com ela, é tão agradável conversar com ela que você não queria nem ir embora? Você já teve um tempo com uma pessoa que quanto mais você conversava, mais você falava bem assim: "cara, não quero ir embora desse lugar"? Provavelmente Noemi, ele tinha esse negócio. Noemi tinha essa atmosfera de ser uma pessoa agradável, doce. Uma pessoa que era gentil. Existem conversas que a gente sai dela depois dizendo: "Senhor Jesus, aonde eu tomo um passo pelo soso, eu passo pelo shift, aonde eu posso ser liberto dessa conversa, né? Sai de mim, sai de mim, você sai de mim, sai batendo no corpo, sai, né? Que fique tudo aí, que eu não leve nada dessa conversa". Pessoas que só sentam para falar mal de outras, conversar sobre outras, aquelas histórias malucas. Mas Noemi não, era uma conversa agradável, era uma mulher agradável, ela carregava essa áurea agradável, a áurea doce. E nós temos agora também dentro dessa história outros personagens. Nós temos os filhos. E normalmente, para você entender, normalmente o povo daquela época dava um nome aos seus filhos de duas maneiras básicas. A primeira maneira era profética. Quando uma mãe ou um pai olhava para o seu filho e via um destino profético nele, quando enxergava aquele destino profético, ele dava um nome para aquela criança segundo o destino dele. Você pega quando Benjamim nasce, o nome dele antes é Benoni, filho da minha aflição, da minha dor. Mas agora o pai vê um destino profético nele e transforma o nome dele para Benjamim, filho da minha mão direita. O filho da minha alegria, mesmo passando por uma dor de perda. Então você vê que muitas vezes o nome tinha sentido com o destino profético de cada um. Mas existia uma segunda maneira de dar nome. A segunda maneira que o povo daquela época dava nome às crianças era baseado naqueles que eles tinham, aqueles que eles viam com os olhos naturais, talvez um defeito ou uma marca, né? Esaú, peludo, né? Ou uma experiência amarga que aquela pessoa tinha passado ou estava passando. Então, nesse caso, é bem provável que eles deram um nome aos seus filhos daquilo que eles estavam vendo ou experimentando. Então, Elimeleque e Noemi deram um nome a Malon. Malon significa doente. Imagina, um bom nome para o filho, né? Ou doente. Então, o primeiro nome era o doente. E o segundo, Quilion, significava cansado, frágil. Então, você tem aqui dois nomes dados a filhos por esse casal, que era o cansado e o doente. Está amarrado, né? Então, quando a gente continua lendo a história, nós começamos a perceber algo, que Elimeleque, ele está preocupado. Por quê? Porque uma fome bate na terra de Belém, e aquela fome chega em Belém, e ele está preocupado com a família dele, ele está preocupado com aquilo que está acontecendo naquela terra. E ele decide então se mover de Belém para Moabe. Por quê? Porque uma fome chegou na terra. Agora, deixa eu te explicar algo. O percurso entre Belém e Moabe, era aproximadamente de 80 quilômetros. Você está vendo aqui uma foto que representa o percurso. Ali tem uma seta direta, mas ninguém conseguia atravessar nada, o mar salgado, que é o mar morto. Mas se você virar para judeu e falar que é mar morto, eles ficam bravos. Então você tem que falar mar salgado, né? Ninguém era o Phelps, né? Ninguém era o Michael Phelps para atravessar nada. Então o que eles faziam? Eles davam a volta. E essa volta de Belém até a terra de Moabe levava 80 quilômetros. Eram 80 quilômetros. 80 quilômetros andando. Agora, se eles andassem em média 5 quilômetros por hora, eles levariam mais ou menos 16 a 17 horas para completar o percurso de Belém até Moabe. Agora, 16 a 17 horas sem parar. Isso é mais ou menos um dia de caminhada de uma maneira exaustiva. Então, provavelmente, essa família, Elimeleque, também é um péssimo nome para dar para o seu filho, né? Apesar de ter um significado maravilhoso, né? Deus é rei. Imagina esse menino na escola. Elimeleca. Tenho certeza que ia receber bullying o tempo inteiro. Agora, Elimeleque, Noemi e seus filhos, o cansado e o doente, decidem se mover para essa terra e andam 80 quilômetros, provavelmente um dia e meio a dois dias de caminhada. Grava isso. 80 quilômetros. Um dia e meio de caminhada. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: que a decisão de sair de Belém para Moabe foi uma decisão horrível. Foi horrível. Foi uma das piores decisões que eles fizeram. Por quê? Porque Deus proibiu, ou Deus trouxe uma instrução dizendo que o povo de maneira alguma, de uma maneira veemente, não poderia morar em Moabe. Moabe tinha se tornado uma terra amaldiçoada. Você vai pegar Jeremias 48, versículo 28. Olha o que Deus diz em Jeremias 48, versículo 28. Fujam das suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Esconda-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois o seu orgulho é muito grande. Sabemos da sua soberba, da sua arrogância e do seu coração altivo. Conheço a sua insolência, Moabe, diz o Senhor, mas a sua arrogância é vazia, tão vazia quanto os seus atos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei de tristeza por Moabe, lamentarei pelos homens de Kir Aresete, habitantes de Moabe. Então o que Deus está dizendo aqui? Que de alguma maneira existia algo estranho em Moabe. E de onde vem a origem desse negócio estranho que havia na terra de Moabe? Para você entender, você precisa lê Gênesis capítulo 19. Gênesis 19 conta a história de Moabe, conta a história dos moabitas, o nascimento de Moabe e dos moabitas. Como isso funciona? Funciona o seguinte: lá em Gênesis 19 conta a história de um homem chamado Ló, que as suas filhas embebedam ele, embebedam seu pai, e elas têm relações sexuais com o pai. E nessas relações sexuais que elas têm com o pai, uma delas fica grávida de um menino, e esse menino se chama Moabe. Então os moabitas foram concebidos por um incesto. E a história vai se desenrolando de uma maneira tal que eles começam então, Moabe e toda a sua geração, a sua descendência, a adorar outros deuses. O principal deus que eles adoravam era um deus chamado Deus Quemos, que era um deus da guerra. Esse deus, ele exigia sacrifício de crianças. Ele pega, mata as crianças, entrega as crianças a mim, pega os seus filhos, sacrifica os seus filhos a mim. Esse Deus era um Deus sanguinário, que pedia filhos e sacrifícios humanos. Então Deus está dizendo: olha, não vá para Moabe, não more em Moabe, não viva em Moabe. Você quer saber o que Deus pensa sobre Moabe? Salmos 60, versículo 8 diz: Moabe, porém, é minha bacia de lavar. De alguma maneira, ali a sujeira era exposta, ali sujeira saía. Em outras palavras, é onde se lava o pé sujo, é onde se lava a mão suja. Moab era uma terra estranha. Mas quando a gente continua lendo esse texto, nós vemos aqui algo interessante. O que está acontecendo aqui? Um homem que se chama Elimeleque, Deus é o meu rei, não está vivendo como tal. Por que ele não está vivendo como tal? Porque ele está preocupado com a fome que bateu em Belém. Ele está preocupado com a realidade. Ele está preocupado, ele está preocupado com a necessidade que talvez atinja a sua família. Ele começa a ver a história de Belém como não, como um lugar de não oportunidade. E agora ele está tentando achar uma nova oportunidade para a vida dele. Ele está dizendo, Belém já não é um lugar bom para mim. Eu preciso me mover para Moab, eu preciso ir para outra terra. Essa terra já não é uma terra boa. Essa terra já não é uma terra que tem tantas oportunidades. Moab tem oportunidade. E eu sei, meus irmãos, quando se trata de família, quando se trata de oportunidades e a nossa família está em jogo, a gente está disposto a fazer movimentos ousados para o bem deles. Mas o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo nesse texto, que é em detrimento de uma proteção econômica, Elimeleque está abrindo mão de uma proteção espiritual. Escuta o que eu vou te dizer. Essa história começa com a fome e começa com uma oportunidade nascendo em Moab. E agora os homens, essa família, está abrindo mão de uma proteção espiritual para descer a um lugar ao qual Deus não tinha suas mãos, mas havia uma oportunidade. Quantas vezes nós estamos abrindo mão de uma proteção espiritual apenas por um bom negócio? Quantas vezes nós estamos abrindo mão de um crescimento espiritual apenas porque ali apareceu algo que parecia muito bom? Em outras palavras, muitos estão dispostos a abrir mão dos seus princípios e dos seus valores para crescer diante dos olhos dos homens. Mas o que eu quero propor para você hoje, Deus não te chamou para você morar em Moab. Deus te chamou para você viver em Belém, ou melhor, em Betel. Está comigo? Em Belém mesmo, desculpa. Deus te chamou para você viver em Belém. Deus não te chamou para você viver de oportunidades. Deus te chamou para você viver de princípios. Você está aí? Então muitas vezes, o que nós estamos vivendo? Se alguém tem uma proposta de emprego melhor, se alguém tem um lugar melhor, se envolve mais dinheiro, ainda que tenha que abrir mão de alguns princípios e alguns recursos, a maioria das pessoas assume isso como porta de Deus. E eu não quero desconsiderar de maneira alguma que muitas vezes a bênção de Deus vem sobre nós abrindo portas em alguns lugares. Mas você precisa perceber algo. Se você está crescendo por fora e não está crescendo por dentro, tem algo errado. Se você está ganhando o mundo por fora, mas a sua vida espiritual está esfriando, tem algo errado. Se você está prosperando os seus negócios, mas a prosperidade dos seus negócios está levando à quebra do teu relacionamento, na tua família, à quebra do teu casamento, tem algo errado. Se você está prosperando fisicamente, se os seus negócios estão indo de vento em pouco, você está dizendo, é Deus que está me abençoando, mas o seu coração está partindo para longe do Senhor, tem algo errado. Muitas vezes as pessoas não estão prosperando espiritualmente enquanto prosperam fisicamente. Muitas vezes as pessoas estão prosperando fisicamente, mas espiritualmente estão morrendo. Você realmente acha que isso veio de Deus? Você realmente acha? A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. E essas dores estão ligadas diretamente a essa vida espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você cresça no conhecimento dEle. Deus quer te prosperar fisicamente. Mas Deus não vai colocar o teu crescimento espiritual em xeque para te dar uma promoção na terra. Tem alguém vivo aí? Está comigo? Muitas vezes as propostas físicas estão roubando a nossa aliança. A nossa aliança com a nossa esposa, a nossa aliança com o ministério que Deus nos propôs, a nossa aliança com os princípios que Deus nos entregou, a vida com aquela igreja incrível que Deus propôs para você, e você está crescendo, e os homens estão te aplaudindo, mas o céu está dizendo, está errado, Existe algo dentro de você que não está prosperando. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte: se aquilo que está acontecendo fora de você é maior do que o que Deus está fazendo dentro de você, isso vai ruir você. Isso vai acabar com você. Uma hora isso vai reivindicar a tua vida, o teu casamento, a tua aliança, os teus filhos, o teu futuro, a tua saúde emocional. De alguma maneira, se aquilo que está acontecendo fora de você é maior do que o que Deus está fazendo dentro de você, nós teremos problemas. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela trabalha no crescimento espiritual para o físico. É do espírito para o físico. Então, existem propostas que estão roubando a nossa aliança com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a vida da nossa comunidade, que tem alimentado e nos ajudado a criar os nossos filhos. Tem mais dinheiro, tem mais influência, tem mais hype, mas tem menos Deus. E a conta de um cristão não pode ser apenas o que tem crescido fora. Quantos aqui são cristãos? Quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus? A sua conta não pode ser aquilo que tem crescido fora. A tua conta não pode ser a tua influência na internet. A tua conta não pode ser apenas o quão bom profissional você é, apesar de você ter que ser um bom profissional. A sua conta tem que ser: isso que está crescendo aqui está prejudicando a minha vida espiritual? Isso está me levando a Moab? Isso está me tirando de Belém? Sabe o que significa Belém? Casa do pão, lugar onde eu me alimento. Então, tenha cuidado para nunca priorizar a economia pela presença. Tenha cuidado para nunca priorizar mais a economia do que a presença. Você e eu precisamos ter um entendimento como Moisés esteve naquele monte. Depois Deus ter prometido a ele terra, depois Deus ter prometido para ele prosperidade, depois Deus ter falado para ele: eu vou te dar uma terra que manda em leite e mel, eu vou te fazer aquele cara que nenhum dos teus inimigos vão te resistir. Essa é uma boa palavra. Quantos recebem? É uma ótima palavra você receber de Deus, que você vai prosperar, que você vai conquistar uma terra, que essa terra vai ser uma terra que manda leite e mel. Mas Moisés disse assim: não me deixe subir, não me deixe ir, se a tua presença não for comigo. Não me deixe viver nada se a tua presença não for comigo. Não me deixe casar com essa pessoa se a tua presença não for comigo. Não me deixe entrar nesse negócio se a tua presença não for comigo. Não me deixe ter filhos se a tua presença não for comigo. Não me deixe construir uma família se a tua presença não for comigo. Não me deixe me tornar influente se a tua presença não for comigo. Não me deixe administrar milhões se a tua presença não for comigo. Quantos aqui tem coragem de fazer essa oração? Porque eu digo para você, você está evitando problemas na sua vida, cara. Porque um dia, inimigos vão se levantar. Mas se você tem o entendimento que foi Deus que te colocou naquele lugar, foi Deus que te estabeleceu naquele lugar, foi Deus que te firmou naquele lugar, você não está preocupado com aquilo que está vindo contra você, porque você sabe que foi Deus que te estabeleceu e só Deus pode te tirar. Foi Deus que abriu a porta e só Ele pode fechar. Mas muitas vezes as coisas estão um pouco difíceis em Belém, e nós já queremos abandonar a casa do pão por uma proposta melhor em Moab. E presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui eu não estou dizendo que a gente não possa viver nos lugares da Babilônia, de maneira alguma. Jeremias capítulo 28, eu ensinei para vocês no Ocupe as Cidades. Eu disse que Jeremias 28 começa com a história do povo que está exilado, orando ao Senhor para ser livre do cativeiro babilônico. E aí Deus manda Jeremias escrever uma carta aos cativos da Babilônia, dizendo: avise o povo que eu estou dizendo, eu Deus estou dizendo, construa casas. Aonde? Na Babilônia. Plante pomares e coma dos pomares. Aonde? Na Babilônia. Case, que os seus filhos também case, que vocês cresçam e não diminuam. Aonde? Na Babilônia. Ore pela prosperidade da cidade. Que cidade? De Babilônia. De maneira alguma eu estou dizendo aqui que você não pode, que você não pode estar no meio da Babilônia, inserido no meio da Babilônia e prosperar no meio da Babilônia. O que eu estou dizendo aqui é que se mover para Moab não é estar no meio apenas de um lugar babilônico, mas se mover para Moab é abrir mão dos princípios, como diz o Alessandro, por privilégios. Eu estou dizendo que morar em Moab é estar no lugar de oportunidade e não priorizar princípios. Nós precisamos permanecer na casa do pão. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Você está comigo? Nós precisamos abraçar a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Um chefe de família, Elimeleque, decide mover toda a sua família da casa do pão para Moab, para a terra que Deus não tem para eles. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração aqui hoje, que está sentado nessas cadeiras, que está nos ouvindo pela internet e que vai nos ouvir durante a semana ou nas próximas semanas, uma geração que decidiu viver na casa do pão mesmo em tempos difíceis, uma geração que decidiu viver por princípios mesmo em tempos difíceis, uma geração que decidiu a não abrir mão dos seus princípios mesmo em tempos difíceis. Eles são como Mesaque, Sadraque e Abidnego, porque eles não são motivados pelas emoções nem pelos aplausos. Eles ouvem o barulho das buzinas e não se dobram, porque eles têm princípios. Deus está levantando uma geração que não está preocupado com o próximo like da terra, está preocupado com o aplauso dos céus. Uma geração que permanece na casa do pão em tempos difíceis. Uma geração que permanece fiel às suas alianças em tempos difíceis. Salmos 119, versículo 105 diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e é luz que clareia o meu caminho. O mesmo Salmo 119, versículo 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus, ela não é abalada. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. Diga, a palavra de Deus é um escudo. E Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: não deixe de falar das palavras desse livro da lei, nem de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quantos aqui querem ser bem sucedidos? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. O que eu quero dizer: continue em Belém. Continue em Belém. More em Belém. Não abra mão de Belém. A maioria de nós diz: eu sou um cristão. Dizem como Elimeleque, seu próprio nome dizia: Deus é o rei da minha vida, quero confiar e obedecer ao Senhor. Mas eu tenho desejos, Guga. Você não está entendendo. Deus é minha confiança, Deus é o meu rei, mas eu tenho desejos, eu tenho sonhos profundos. Já esperei muito por um homem de Deus, sabe? Eu já orei tanto por um homem de Deus. Esse homem não chega, agora o primeiro que passar na frente é esse. Puf. Já fui muito certinho na minha vida, cara. Fiz tudo certo. Mas agora eu vou me arriscar um pouco ali, ó. Eu vou sair um pouco de Belém. Eu fiz tudo certo, já que não deu certo, então agora eu vou dar uma idinha ali em Belém. Sair de Belém. O que adiantou eu ser bom demais? Olha onde está a minha vida. A Bíblia diz o seguinte: não canse de fazer o bem. Não canse, porque isso vai ter uma recompensa. Mas quantos de nós estamos abrindo mão de Belém porque as coisas estão difíceis? As coisas estão difíceis. E agora a gente está querendo ir para Moab. Escuta o que eu vou te dizer e não esquece isso. Quando as coisas ficam difíceis, tempos difíceis, ou quando as coisas ficam difíceis, Moab parece tentador e brilhante. Quando as coisas são difíceis, a mulher do vizinho é mais bonita. Quando as coisas são difíceis, a empresa do vizinho é mais bonita. Quando as coisas são difíceis, o esposo do outro é mais bonito. Quando as coisas estão difíceis, parece que aquele cara que não tem nenhum tipo de valor brilha mais. Não saia de Belém. Igreja, presta atenção. Não saia da casa do pão. Não saia dos seus juramentos. não abandone as palavras que Deus te entregou. Não é tempo de ir para Moab. Porque muitas vezes, nos tempos difíceis, os nossos olhos, eles provocam miragens e distorcem a realidade. Acabamos fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos e não aquilo que é certo pelo Espírito. Provérbios capítulo 3, versículo 7 a 8, diz assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal, isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Diga amém. Você está aí? Tem gente que vira para mim e fala assim: cara, eu estou lá na consolidação e tem uma pessoa que está conversando comigo que eu estou sentindo que está indo um pouco demais. Como é que está o casamento lá? O casamento dela não está muito bom, dele não está muito bom. Eu falei: cara, para agora com esse negócio, porque tem coisa que está brilhando demais lá, é porque está muito ruim aqui. Presta atenção, Deus quer que você fique em Belém. Lute pelos teus relacionamentos, lute pelos seus filhos, lute pelo teu casamento, lute por aquilo que Deus confiou na tua mão, lute pelas suas empresas, lute, lute. Não deixe lá brilhar mais, não vá para Moab. Porque o que tem em Moab? O que acontece em Moab? Eles foram, seguiram o coração deles, né? A gente vive uma geração que hoje segue o coração, segue os seus sonhos. Você tem sonhos, segue os seus sonhos. Então, às vezes nem é de Deus, mas segue os seus sonhos. Presta atenção, irmão. José nunca seguiu o sonho dele. José nunca lembrou do sonho dele. José na Bíblia é o estereótipo, é o protótipo de sonho. José nunca seguiu o sonho dele. José não foi nem lembrado do sonho dele. Deus nunca lembrou do sonho de José para ele. Falou assim: você lembra que eu te dei um sonho? Não. José seguiu Deus. José focou em Jesus, focou em Deus. Quero te dar um fundamento aqui. Não siga, eu não quero também esvaziar sonho, dizer que sonho não é de Deus. Não, presta atenção, não é isso. Sonho é uma linguagem de Deus. Mas mais real do que você seguir um sonho, um sentimento, é você seguir Deus. É você estar com os olhos fixos em Deus. Porque eu digo para você, é o lugar mais seguro da terra. É o que acontece. Eles seguiram ali então o sonho dele de ir para Moab. E olha o que aconteceu no versículo 3, de 3 a 5. Abra a Bíblia aí, leia comigo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, aos quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma de Orfa e outra de Rute, e ficaram ali quase 10 anos, diga 10 anos. Morreu também ambos, Malon e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. E que eles, por que eles saíram de Belém? Porque eles estavam com medo de uma crise bater sobre eles e eles morrerem. Mas o que aconteceu em Moab? Eles morreram. E sabe qual é o pior? Agora ela está sozinha. Seus filhos também morrem. Ela agora está sozinha, sem o seu esposo, sem seus filhos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos quilômetros era de Belém a Moab? Alguém lembra? 80 quilômetros. Quanto tempo de caminhada? 17 horas. Mais ou menos um dia. Quanto tempo eles ficaram em Moab? Um dia de caminhada. 10 anos de perda. Não. É só uma visitinha. Eu vou rapidinho, sabe? Vai ser só uma flertada. Eu vou só flertar. Vai ser rápido, Guga, você não está entendendo. Vai ser só uma investida de algumas horas. Uma investida de 17 horas. 10 anos. Olha o que diz o texto. Ficaram ali quase 10 anos. O que era 80 quilômetros, 17 horas, um dia, levou 10 anos de perda. Talvez você ache que é apenas um tempo fora do propósito, mas isso pode levar a viver muito tempo longe do lugar certo. Escuta o que eu estou dizendo. A gente pode perder uma vida, uma década, por uma decisão de 17 horas. Você está aí? Não vale a pena Moab, meu irmão. Não vale a pena você andar para esse lugar. Talvez você ache que é apenas um tempo fora do propósito, mas isso pode levar uma vida inteira para voltar para o propósito. Tem amigos meus que foram e nunca mais voltaram. Não, um pouquinho mais, só um pouquinho, Guga, só um pouquinho, cara. Existem dois espíritos malignos, que é o que tem e o nada a ver. Estou brincando. Mas que eles acham no que tem e o que nada a ver, eles estão lá, cara. O que tem? Nada a ver, cara, nada a ver. Isso vai te colocar muito distante de Belém. Você está aí? Quais foram as consequências da ida de Moab? Número um, seus filhos não tinham mais a cultura de Belém. Que é coisa pior você ter filhos que não têm a cultura do céu. Eles se casaram com mulheres moabitas, mas vamos lá, as mulheres eram muito legais. Elas são íntegras, têm uma personalidade maravilhosa. Eu posso convencê-las a vir a Cristo. Eu não vou entrar nisso. Mas muitas pessoas me perguntam: ei, Guga, eu posso casar com uma pessoa que não tem os mesmos valores do que eu? Eu quero te aconselhar a ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14. Aí você tira suas conclusões. 2 Coríntios 6, 14. Escuta o que eu vou te dizer. Eles saíram de Belém porque eles tinham uma oportunidade, que eles acharam que era uma oportunidade em Moab. Saíram para não morrer e morreram. O lugar mais seguro da terra não é a terra da oportunidade, é na terra do propósito. Vou repetir isso. O lugar mais seguro da terra não é na próxima oportunidade. As pessoas estão dizendo: não, abraça as oportunidades que passam na sua frente. Mas nem tudo é oportunidade, tem coisa que é abismo, meu irmão. Então o que nós vemos aqui agora? Três mulheres, viúvas, sem dinheiro, sem casa, sem esperança, sem família. E aí, Noemi, no versículo 6 a 22, ela decide algo. E eu queria que você lesse comigo. Quando Noemi está lá no meio de Moab, 10 anos depois, aquela pequena investida de poucas horas, agora gerou uma década. Noemi diz o seguinte, no versículo 6, Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe colheita, onde? Em Belém. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab. Ela partiu com as suas noras de um lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: volte para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstrou por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedidas, e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, não, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Caso eu poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses, disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar para trás. Para onde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Um dia, depois de 10 anos, quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela, me chame de amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito dura. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Ruth e a jovem moabita. Agora olha o que diz esse versículo. E elas chegaram a Belém quando começava a colheita cevada. Elas chegaram a Belém no dia da colheita. O que está acontecendo aqui para a gente encerrar? Depois de 10 anos de uma escolha que durou 17 horas, uma caminhada de 17 horas, depois de 10 anos, Noemi fala: eu vou virar as costas para Moabe e vou voltar para Belém. Sabe o que significa isso? Arrependimento. O que é arrependimento no Novo Testamento? Metanoia. É mudar a direção. Você está indo para esse lugar, para uma direção. Você percebe que aquilo não é certo. Você vira as costas para aquilo e anda em outra direção. O que eu quero propor para você, eu não sei até quanto, ou eu não sei por quanto tempo, você está vivendo em Moab, por achar que foi uma terra de oportunidade. Mas chegou a hora de a gente virar as costas para Moab. Chegou a hora de a gente voltar à casa do pão. Hoje é o dia que a gente vira as costas para Moab. Hoje é o dia que a gente vira as costas para as nossas decisões erradas. Hoje é o dia que a gente vira as costas para aquilo que pode destruir a nossa casa, roubar a nossa vida, destruir os sonhos que o Senhor tem para nós. Se eu perguntar agora, identidade do que? Eles estão cobertos pela presença do Senhor. A presença do Senhor está sobre eles. A glória do Senhor está sobre eles. Quantos podem dizer: não me deixe isso, tua presença não for comigo? Quantos podem dizer: Senhor, não me deixe casar se tua presença não for comigo? Senhor, não me deixe entrar no ministério se tua presença não for comigo? Senhor, não me deixe construir nada se tua presença não for comigo? Não me deixe, Senhor, abandonar Belém por propostas de Moab. A gente tem que redefinir sucesso. Redefinir o que é sucesso. Paulo escreve a sua última carta. A última carta que Paulo escreveu foi de 2 Timóteo. Paulo está preso numa prisão romana, sozinho. O único homem que visitava Paulo era Lucas, passando frio. E ele escreve uma carta a Timóteo dizendo o seguinte: Alexandre o Ferreiro, toma cuidado com ele, porque foi ele que me jogou nessa cadeia. Eu confiava nele. Foi ele que me levou até aqui. Toma cuidado com ele, Timóteo. Eu estou sozinho aqui. Ninguém vem até aqui, até a mim. Por favor, quando vem até mim, rápido, porque eu sei que os meus dias estão acabando. Ele estava num processo de julgamento romano. Ele sabia que ele não sairia daquela cadeia. E ele diz o seguinte: quando você vier, traz a mim o meu casaco de frio. Provavelmente Paulo estava passando frio na prisão romana. Traz também aqueles poucos pergaminhos contigo. Traz para mim. Será que isso é imagem de sucesso? Mas 2000 anos depois, nós estamos aqui contando histórias do apóstolo Paulo. 2000 anos depois, nós estamos dizendo: esse homem marcou uma geração. Sabe por quê? Porque independente de uma cadeia, ele estava vivendo em Belém. Se você ler o texto que Paulo está falando diante de Agripa, você vai ver que ele estava querendo suborno. Lê lá o texto. Ele estava pedindo suborno para Paulo. Lê o texto. Paulo ia ser aliviado, mas ele preferiu viver em Belém. Eu quero encerrar essa noite dizendo: existe o povo de Belém aqui? Existe o povo que não quer sair de Belém? Existe o povo que quer virar as costas para Moab hoje, dizer: esse lugar não é minha terra, esse lugar não é minha casa, esse lugar não é minha família, esse lugar é o lugar onde eu não vou, não é o lugar onde eu vou criar os meus filhos, aonde eu vou viver. Porque eu digo para você, talvez Deus esteja poupando de te dar filhos ainda, porque Ele quer alinhar o seu coração em Belém. Talvez Deus esteja poupando de não te dar um relacionamento ainda, porque Ele quer alinhar o seu coração em Belém. Ou talvez você tenha filhos, seja casado, esteja prosperando, mas ainda assim você sente que não está em Belém. Mas hoje, aqueles que querem voltar para Belém ou querem viver em Belém, se coloquem em pé, abandonando Moab, virando as costas para Moab. São só 80 quilômetros, gente. Você sabe o que são os 80 quilômetros hoje? É você poder dizer assim: Jesus, me perdoa. 80 quilômetros. E um estralar de dedos. Jesus, não quero viver mais nesse lugar. 80 quilômetros. Deus pode reestruturar a sua história em uma simples oração hoje. Deus pode mudar a realidade da sua vida em uma simples oração hoje. Meu irmão, Deus pode abrir o mar em uma noite. Deus pode parar o sol no momento mais difícil da sua guerra. Deus pode abrir os olhos dos cegos em um estralar de dedos. Deus pode mudar a história. De repente. Mas alguém precisa aqui virar as costas para Moab. Isso começa com arrependimento. E precisa voltar a Belém. Por isso, feche seus olhos, abra suas mãos e faça uma oração comigo, se você quer.